Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Esse áudio que eu estou deixando agora na plataforma do podcast é um áudio que, pelo que eu estou percebendo, não é apenas só para os meus alunos do SEAGE, mas sim para os ouvintes em geral, colegas, amigos, professores ou até mesmo alunos ou então seguidores das minhas redes sociais. Eu fico muito grato por toda a força que vocês estão fazendo por mim, pelo meu trabalho em dar um play, até mesmo não ouvindo toda o tamanho do áudio por inteiro. Mas enfim, muita gratidão por tudo isso. Esse áudio que eu venho tratar com vocês é sobre um assunto que está diretamente relacionado à história. E principalmente também a questões da parte da história patrimonial e da memória histórica. Muita gente viu aquele acontecimento lá no Reino Unido, né, da estátua de um representante político histórico para aquela determinada sociedade, ela ser derrubada e jogada no rio por um grupo de manifestantes. Eu vi na minha linha do tempo, nas redes sociais, alguns argumentos bem divididos entre historiadores. Alguns defendiam que a estátua, por exemplo, ela não precisava ter sido derrubada. E alguns defendiam que a história, ela não é imutável, ela pode se transformar, ela pode ter novas significâncias. Preferencialmente, eu prefiro a linha das novas significâncias da história. A história, gente, ela pode ganhar com o tempo novos resultados a partir do ponto de vista em que a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo também que há determinadas ações na sociedade que às vezes não são mais aceitáveis atualmente, né? E não só atualmente, mas ao longo do tempo. O racismo, gente, é de fato uma ação inaceitável na sociedade, não só brasileira, mas mundial. Nós tivemos muitos anos, conforme eu falei no áudio anterior, né? Séculos de escravidão de pessoas pretas oriundas da África, pessoas que foram escravizadas aqui nas Américas, na Europa, em vários lugares do mundo. E hoje, e só depois de pouco, de muito tempo, acho que até muita gente vê pouco tempo, eu vejo muito tempo, assim, quem vê muito tempo, pouco tempo, eu vejo também pouco tempo. Pouco tempo é o que eu vejo, né? Porque eu acho que do final do século XIX para cá, 2020, né, uma época pequena, é uma quantidade de tempo pequeno em relação à quantidade de tempo que se escravizavam pessoas oriundas da África. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre qual é a defesa, qual é a linha de argumento sobre a ressignificação histórica de alguns monumentos, de alguns espaços públicos, eu queria falar, antes disso tudo, sobre o movimento antifascista. Conforme eu já falei no outro áudio, o movimento antifascista, ele surge lá na Itália, na Europa, lá por volta dos anos 30, anos 20, anos 30, e é um movimento que ele tem por si a crítica ao fascismo, que era aquele governo tirânico que existia na Itália, aquele período tirânico, né? Da figura de Mussolini, né? Que era uma ditadura, né? E também ao nazismo, né? Que foi aquele regime de ódio, né? Criado por apoiadores do partido nazista e por Hitler, né? Que são dois regimes que excluem pessoas, que segregam pessoas. Eles procuram ali um tipo de sociedade ideal que e diminuindo outros grupos sociais, ou seja, só um pequeno grupo, uma parcela da sociedade, tem direitos de serem participantes daquela sociedade. E é isso que eles defendem. E quem não participa tinha que morrer ou não existir. Então, os grupos antifascistas vão surgir naquele momento ali como crítica aí a esses movimentos. E quais são as bandeiras do movimento antifascista? Temos aí uma bandeira do movimento antifascista, que é a bandeira das esquerdas, dos socialismos, do comunismo, né? Vocês veem aquele símbolo, né, do antifascismo com aquelas duas bandeirinhas sempre perambulando para a esquerda, né? Aquela bandeira significa, né, um misto de duas bandeiras. E a bandeira preta, que é a bandeira do anarquismo. Gente, o que é o anarquismo? O anarquismo é um movimento, um pensamento, uma corrente de pensamento aonde esses grupos de pessoas acreditam que não deve haver uma presença de Estado controlando as pessoas. As pessoas ali devem serem unidas, viverem em uma sociedade onde eles se cooperam entre si, uma sociedade que vive em uma em cooperação, porém, isso não é uma sociedade controlada por uma estrutura de Estado ou de governo. E como esse movimento vai surgir, né? No caso, o anarquismo. O anarquismo, ele tem origem lá na Itália, né? E a crítica principal do anarquismo, né, lá na Europa, inclusive, é contra as monarquias existentes na Europa. É contra aqueles donos de grandes propriedades na Europa. Para eles, esses donos de grandes propriedades que governavam, eles iam ser derrubados para que esses bens que pertenciam a eles serem recompartilhados pela população. É um movimento que defende que é exatamente isso, que as pessoas não precisem de um Estado governando e que todos os bens ali que pertenciam a essa pessoa que controlava todos esses bens pertencem à população, a eles, que eles se cuidam e cuidam entre eles em um formato de cooperação entre eles. Bom, quando a gente fala sobre anarquismo, o anarquismo também lida, quem é um dos autores mais conhecidos que teoriza o anarquismo, né, que é o Mikhail Bakunin, né, fala que o anarquismo é como se fosse uma devolução de uma forma violenta à forma que o Estado controla as pessoas, né? De uma forma violenta, porque eles acreditam que o Estado comete uma violência quando os indivíduos do Estado, eles são mega explorados, né? Pelas megas empresas, pelos grandes monopólios. Então, quando se juntam essas pessoas e derrubam esse Estado que é liberal, de alguma forma, de uma forma violenta, é a única forma de você conseguir impor as ideias de Estado, renovar as ideias de Estado. Então, gente, quando a gente fala de movimentos no caso antifascistas, a gente está falando de duas bandeiras juntas. Ali tem uma bandeira que também das pessoas que defendem a democracia e que são contra, né, o fascismo, nazismo, e no conceito atual são bandeiras que foram reapropriadas e hoje combatem ao neonazismo e combatem o neofascismo que surge agora, atualmente, com a ascensão dos novos pensamentos, né, que são chamados de ultradireita. O que é ultradireita? Que é considerado a ultradireita? É aqueles indivíduos que pensam na economia de uma forma individual. Tão individual a ponto de excluir as outras pessoas. São individualistas, certo? Então, só se derruba, né, através do anarquismo, isso de forma violenta. Se a gente for pensar na Constituição do Brasil, na Constituição de vários países no mundo, isso é, claro, anticonstitucional. Você não pode sair derrubando uma estátua, derrubando um patrimônio público, porque você pode ser criminalizado. Aqui no Brasil temos uma lei que você estaria depredando, né, patrimônio público, né? E também contribuindo para a não preservação de alguns patrimônios. Bom, no nosso juramento histórico, quando a gente faz o juramento como historiadores, a gente faz um juramento que a gente vai contribuir com a preservação do patrimônio, a preservação da história, porque esse é o juramento do historiador. Aliás, é um dos objetivos do trabalho do historiador. Só que, quando a gente pensa que há uma liberdade democrática, todos os movimentos políticos são democratizados. O anarquismo, de alguma forma, é um movimento organizado e democrático. Quando eles se juntam ali numa corrente antifascista e derrubam uma estátua e jogam no rio, a gente tem que observar, gente, o contexto daquela história. Em que contexto aquela estátua foi levantada ali, naquela cidade? Em que contexto aquela estátua agora está sendo derrubada? Aquele cara lá que foi da estátua derrubada é a estátua de Edward Colston, tá? Que ele era vamos dizer assim, um traficante de escravos. Isso a gente lembrar do que são tráfico de escravos? Traficante de pessoas que vinham da África para fazer trabalhos forçados no Reino Unido. E ele contribuiu para, vamos dizer assim, para a ocupação e colonização e para a formação daquela cidade ali, né? Que aonde houve aquela derrubada daquela estátua naquela cidade. Portanto, de Bristol, no que é a cidade. Portanto, para ali, naquele momento, vamos pensar aí. A estátua foi levantada numa época em que as pessoas que eram pretas, elas ainda não eram vistas na sociedade como pessoas que estavam ali convivendo entre elas normalmente, com os brancos. Então, você levantar a estátua de um cara que era racista, ali naquele momento, vai ser normalizado entre as pessoas brancas. Mas e no contexto atual? Vamos dizer assim, desde o final do século XIX, ou meados do século XIX, há grandes lutas. Primeiro, pelo fim da escravidão, pela escravização de pessoas pretas vindas da África. Em segundo, tem uma luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas pretas. Nos Estados Unidos, tiveram que reconhecer o direito democrático das pessoas negras e só nos anos 50, 60, quando há as lutas, né, ali nas ruas pela democratização da educação, do acesso, né, e a democratização do acesso aos espaços de uma forma igualitária entre as pessoas pretas e brancas, né? Então, lutas vão acontecer nos anos 60 e até atualmente. Então, quando a gente vê a derrubada daquela estátua, o que que a gente pode observar com aquilo? Ali está havendo, gente, uma ressignificação histórica. Não sei se vocês repararam. Quando eles estão derrubando ali, pessoas ali de um grupo já anarquizado, derrubam uma estátua e jogam no rio, qual é o recado que está dando? Nós não aceitamos mais esse tipo de pensamento. Nós não aceitamos mais esse pensamento racista. Nós não pensamentos, não permitimos mais que vocês construam estátuas de pessoas que exploraram pessoas que são da nossa cor, que no caso, quem é preto. Ou seja, esse é o argumento utilizado pelas pessoas do movimento negro local para justificar a retirada da estátua dali. Ou seja, a gente está vendo, gente, uma ressignificação histórica. Por quê? Até então, gente, a história, ela era sempre contada pelo ponto de vista das pessoas brancas. A pessoa branca, os brancos foram escravizados. As pessoas brancas sofreram com a chicotada nas costas, com trabalho obrigatório, morando numa senzala. As pessoas brancas passaram por isso. As pessoas brancas, né, que passaram por isso no passado, de alguma forma? Não. Não em grande parte. Quem é preto, até hoje, as pessoas pretas, elas são estigmatizadas, inclusive, pela sociedade, justamente porque nós temos na nossa sociedade o que eu já falei no outro áudio, que é o racismo estrutural. Uma pessoa que tem na sua ali, na sua cor de pele, tudo aquilo que era negativo lá da época da escravidão, a pessoa ser preta porque é, porque é preto tem que ser bandido, é porque é preto tem que ser ladrão, né? Ou seja, carregar todos esses estigmas. Estigma, gente, é um livro que eu li para pós-graduação, que se chama, que é de um sociólogo chamado Erving Goffman. No livro Estigma, ele também fala em uma parte sobre o estigma das pessoas pretas, né? Porque a pessoa preta, ela tem ali na sua pele um estigma, uma marca, né? Que vai diferenciar, às vezes, de uma sociedade que é branca. Uma pessoa ali, a pessoa que é preta chega num lugar, num espaço onde só tem brancos, ela vai ser vista ou excluída dessa sociedade de alguma forma. Ou seja, o estigma, gente, é uma forma de você observar, a partir de Goffman, né, como os grupos sociais se comportam quando eles entram em estranhamento com alguém que apresenta uma característica física diferente daquele todo ali. Então a gente percebe, gente, que as pessoas pretas têm esse estigma e precisam, então, serem reincluídas na sociedade, ou seja, ressignificadas de forma histórica, porque na nossa história, principalmente no Brasil, as pessoas pretas só são vistas como escravas, faveladas, pobres, o ladrão, mas se vocês forem fazer uma pesquisa nos presídios, nos Estados Unidos, isso já foi feito e foi comprovado. Uma grande parte, um terço da população negra, bem considerável, está nos presídios. Aqui no Brasil também. Se você for entrar no presídio, a quantidade de pessoas que você vai ver pretas, de pessoas pretas, é grande também, imensa. Então, gente, a gente tem que perceber como a gente tem um passado que não demos oportunidades para as pessoas pretas por causa da sua cor, foi transformado em um estigma. Por que que isso não aconteceu no passado de valorizar da equidade social para as pessoas? Afinal, somos todos humanos. Afinal, por Constituição atual de 88, né, no Brasil, todos temos direitos iguais. Desde a pessoa preta, o branco, a pessoa cacheada, ou a ruiva, todos temos direitos iguais, por Constituição. Mas e a prática? Como a gente faz isso na prática? Como solucionar esse problema histórico das pessoas pretas serem excluídas da sociedade? É mais fácil, eu faço uma pergunta para você, meu ouvinte, é mais fácil você ver um perfil de uma pessoa rica, ela ser uma pessoa branca, loura de olhos azuis, ou uma pessoa negra, de cabelos cacheados? Qual seria a ideia de pessoa rica que você tem na sua cabeça? Quando você pensa, pensei numa pessoa rica, pá! Qual é a pessoa rica que vai vir na cabeça de vocês? Reflitam e pensem. Por quê? Quando a gente vê uma cena daquelas, da estátua sendo derrubada e jogada no mar, dando essa ressignificação histórica, é porque durante muitos anos as pessoas pretas têm ali dentro sentimentos que são só uma reação a tudo aquilo que foi feito no passado com elas. Acusações de violência, porque a pessoa é preta, foi acusada de violência. A pessoa roubou, a pessoa preta que está ali. Ou seja, todo o racismo que a sociedade coloca sobre as pessoas que são pretas está sendo agora como resposta, de novo, nas ruas, nas manifestações, esses movimentos agora, que agora estão procurando valorizar quem é a pessoa preta na sociedade. Sobre ressignificação histórica, gente, eu recomendo que vocês vejam, leiam, Hannah Arendt. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dela, a gente sempre me enrola, é uma variação linguística o nome dela. Ah, também tem aquilo. Às vezes as pessoas que são da elite cobram muito das pessoas né, popularizar. Fala direito, fala, não é assim que você fala, o português tá errado. Se aquela pessoa ali que é da elite, só o fato dela também, dela exigir que a pessoa fale um português correto, ela não tá agindo de uma forma equânime também com aquela pessoa. Até porque você cobrar um português, no, vamos dizer assim, de elite de uma pessoa que é pobre, é um pouco complicado, né? É uma pessoa que não tem senso de. Não tem um senso social, né? Bom, Hannah Arendt tem um livro que se chama A Vida do Espírito. Nesse livro, A Vida do Espírito, ela fala sobre a história dos pensamentos. Pelo menos é a minha compreensão sobre esse livro. E ao longo do tempo, a gente dá ressignificações novas na história para os novos pensamentos que vão surgindo. E Hannah Arendt, ela escreve em alguns determinados trechos, como por exemplo, esse trecho aqui, quando estou pensando, não me encontro onde realmente estou. Estou cercado por, não por objetos sensíveis, mas por imagens invisíveis para os outros. É como se eu tivesse me retirado para uma terra imaginária. Eu saio do real, gente, olha só, nesse trecho. Eu saio do real, que está acontecendo ali, e vou para o imaginário. Mas por imagens invisíveis aos outros. É como se eu tivesse me retirando para uma terra imaginária, a terra dos invisíveis, na qual nada poderia saber, não fosse esta faculdade que eu tenho de antecipar o futuro. O pensamento anula distâncias temporais e espaciais, ou seja, o pensamento, gente, observar uma cena, como por exemplo a derrubada daquela estátua, a gente refletir sobre essa cena faz a gente se distanciar e questionar o que que está acontecendo ali. Isso eu estou usando Hannah Arendt para reinterpretar aquela situação ali. Ó, posso antecipar o futuro, pensá-lo como se já fosse o presente. E lembrar do passado como se ele não estivesse desaparecido. Ou seja, eu posso ressignificar aquela memória ali, daquele cara, daquela estátua ali, porém eu posso ressignificar. Eu não preciso exatamente desaparecer só porque sumiu uma estátua, tirei aquela estátua e joguei no rio, não significa que a memória daquele cara vai desaparecer. Existem documentos, existem outras formas de recorrer à memória. Assim como Adolf Hitler. Adolf Hitler está na nossa memória. Todos os monumentos feitos para ele e por ele e do movimento nazista, do partido nazista, foi tudo derrubado lá no final da Segunda Guerra Mundial. Quando o Hitler perde a guerra e a Alemanha é indenizada tem que pagar uma indenização às outras potências por ter provocado, entre aspas, assim, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, você vai ver ali, gente, a memória vai ser muito presente. Aliás, a memória na Alemanha nazi, na Alemanha pós-nazismo, ela vai ser muito utilizada para ressignificar a história da Alemanha. Porque vai haver depois, para poder, um processo de reeducação dos alemães na Itália. Com isso, vai ser um longo do tempo, 30, 40 anos, de um projeto educacional justamente para poder mostrar para os alemães que aquilo ali que foi cometido pelos nazistas foi uma coisa horrível, desumana. Você considerar que você só pode estar numa sociedade ideal que você tem que matar pessoas que são diferentes de você. Então foi necessário um projeto de reeducação daquelas pessoas. Muita gente também criticou quando, por exemplo, viu o seriado Game of Thrones, a última temporada. Gente, eu confesso, foi a última temporada, foi a última que eu assisti. Até porque os meus colegas me encheram o saco para assistir essa série, e eu assisti só a última temporada. E na última temporada, todo mundo reclamou, né, da personagem de uma mocinha, que é uma das personagens principais do seriado. Ela pega um dragão e destrói uma cidade inteira incendiada, né, com seu dragão, porque é uma cidade que representa, né, de alguma forma, o fascismo, a exclusão social de pessoas que se sentem na elite, né? Ou seja, ela derruba, taca fogo na cidade inteira. Então ela é punida de alguma forma por isso e acaba morrendo fogo nessa outra cidade. Por quê, gente? Qual foi a gente pensa, refletindo sobre isso, qual é o pensamento mais humano que nós podemos ter sobre as outras pessoas? Conversar, dialogar o máximo possível. Conversar, dialogar, ensinar, dar educação. É uma das melhores formas de você ter humanidade, o sentido de humanidade, e ao mesmo tempo de você mostrar que aquilo que ela faz ou que está pensando é de uma forma errada. Eu sei, gente, é difícil a gente, às vezes, conversar e dialogar em alguns momentos. A gente sente raiva, a gente sente ódios também, mas a gente precisa se controlar o máximo possível e dialogar e conversar. Agora, sobre o que a estátua ali ter caído, ter derrubada, gente, é uma estátua. Ela tem um valor histórico? Tem. Eu concordo totalmente com que um professor Amilcar, da UFRJ, ele é um historiador, que é da professor da Faculdade de Educação da UFRJ, ele, na coluna dele, num, na, numa coluna no O Globo, né, desse final de semana, ele fez uma entrevista, né, onde ele fala que não existe mais espaço para uma estátua que representa um escravocrata numa praça pública. Não existe mais espaço para isso. Poderia estar no museu? Poderia. Existem outras formas de a gente ressignificar isso, até porque, gente, a história, ela não é única. A história, ela sempre tem questões abertas, como todas as ciências têm questões. E nesse momento, as principais perguntas que estão sendo levantadas para a história são essas: do racismo não ser mais aceito, aliás, nunca deveria ter sido aceito. E como a gente mudar a visão das pessoas que são racistas? É difícil? É um trabalho muito difícil? É. Mas requer muita, muita educação, muito diálogo e penalização também. Até porque ideias como uma ideia neonazista, uma ideia neofascista, na minha opinião, deveriam ser crime. O nazismo é crime no mundo, em vários lugares do mundo. Neonazismo, se eu não me engano, é crime no Brasil. Ou seja, a gente precisa que os aparelhos da justiça também estejam funcionando também em alguns desses lugares no mundo, para que se punam por aquilo que é cometido como crime. Mas é isso, gente. A gente precisa ressignificar a nossa história. Nós estamos num período que a gente está num avanço tecnológico, que a história está correndo muito rápido, muito constante. Todo momento você tem um evento histórico acontecendo e isso está sendo computado. Isso pode mudar as formas de se escrever história no futuro? Pode mudar. Até porque, gente, até a metodologia e toda a epistemologia também muda. Surgem novas epistemologias, novas metodologias. Então, gente, precisamos ressignificar a história. E a história está ressignificando-se o tempo todo, porque a história é isso, gente. História sempre está questionando os seus meios e encontrando ali novos resultados, novos fins e novos pensamentos, e assim se reescrevendo a história. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Eu voltei aqui só para falar um pouco mais sobre ressignificação da história. Muita gente também está falando sobre, por exemplo, críticas sobre a estátua no Brasil, né, de Borba Gato, né? Ou então o monumento aos bandeirantes lá em São Paulo, porque essas duas estátuas representam também o racismo, de alguma forma, contra as pessoas pretas e também contra os indígenas. A gente sabe que todos os anos essas estátuas elas passam por algumas intervenções, né, de forma de manifestação. A estátua dos bandeirantes sempre aparecem manchadas de vermelho, né, de tinta vermelha, né, simbolizando o sangue que foi derramado dos indígenas. Gente, a gente deve pensar muito bem de hoje em diante sobre manter, da mesma forma que eu falei no outro áudio, de manter esse tipo de memória, principalmente em formato de estátua. E outra coisa também é que existem leis também no Brasil, em alguns estados, proibindo que se construam-se escolas ou ruas com nomes de pessoas ligadas à ditadura militar, né? De ditadores, por exemplo. Então, é outra forma também de tentar impedir. É de uma forma do Estado, como eu falei no outro áudio, é uma forma do Estado também controlar que, dizendo que pensamentos ditatoriais e racistas não deveriam ser exaltados em formato de Estado, em formato de nome de rua, em formato de nome de escola. E, gente, a história no meio disso tudo, ela tá aí com essa ressignificação. Antes, há muito tempo atrás, era aceito que tivessem nomes de ruas, estátuas, simbolizando essas figuras, essas pessoas. E atualmente, não, porque as pessoas estão questionando e refletindo sobre esses tipos de monumentos. É por isso que todos nós, cientistas, em pleno século XXI, no momento atual, devemos refletir e pensar, sair da nossa caixinha e refletir sobre essas pessoas que estão em manifestações, estão se manifestando contra esse tipo de memória. As pessoas precisam sair dessa caixa. E aquele argumento da Hannah Arendt, que eu disse, né, que eu falei, né, sobre o pensamento, que o pensamento anula as distâncias temporais e espaciais e possa antecipar o futuro, pensá-lo como ele já fosse o presente, lembrar do passado como se ele não tivesse desaparecido, ou seja, é possível de lembrar o passado. Ele não desaparece o passado, tem como apagar o passado. Não tem como apagar. Os vestígios de tecnologia que podem deixar o passado continuar tendo esses vestígios. E a gente precisa, para isso, a gente retirar, sair do mundo de aparências. No passado, nós tínhamos um mundo das aparências, né? Que o branco, só existe o branco na sociedade, o branco na sociedade. E hoje, gente, nós temos intelectuais pretos, nós temos aí várias pessoas que estão subindo socialmente. Que bom, com políticas, graças a políticas que deram equidades sociais para as pessoas. Então, que bom que a gente está vivendo no século XXI a subida de algumas dessas demandas. Mas é isso, gente. Só esse áudio aqui para complementar o outro e para dizer também, gente, vamos sair daquela caixinha lá de Aristóteles, né? Daquele obscuro, no caso, a caverna. A gente precisa sair da caverna, dessa caverna, para poder ver, né, a nossa realidade e enxergar o que que tá ali. Não podemos ficar só naquela caverna do vamos preservar, vamos botar as estátuas, vamos fazer isso. Nós temos que sair dessa caverna e refletir sobre por que não manter mais esse tipo de dado desse tipo de monumento simbolizando um ditador, simbolizando um escravocrata. Nós não devemos mais manter isso. Porém, há outras formas de se manter na memória, de forma escrita, de forma fotográfica. Agora, na minha opinião pessoal, no lugar daquela estátua poderia ser simplesmente uma foto daquela foto da estátua sendo jogada no mar com as pessoas ali. Podia fazer um monumento ali, né? Com aquela fotografia ali no meio ali, com uma fotografia, olha, isso ali é o colonizador sendo jogado no rio. Virar um monumento ali em formato de painel. Um painel que não desbotasse, uma coisa fixa ali, porque ali também tá dando uma ressignificação. Mas é só apenas a minha opinião. Porém, é a ressignificação histórica. Eu sou a favor da história ganhar sempre novos significados, desde que obedeçam às demandas democráticas e também respeite as leis do seu país. Agora, arrancar uma estátua, destruí-la, eu sei, não é uma coisa legal, é contra a lei, mas de alguma forma. Ali a gente só pode enxergar o sentimento que está envolvido naquilo dali, daquelas pessoas. Quem são as pessoas que estão fazendo aquilo ali? Por que desse sentimento? Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor: 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar. Citações, algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.